Falando de Livros.
A gente vai continuar falando de livros e falando de viagens. Eu tenho o prazer de conversar com José Santos Mineiro, que vive em São Paulo, é o diretor do Museu da Pessoa. E a gente vai conversar sobre um livro super legal e é uma viagem. Viagem às Terras de Portugal, livro editado pela Peirópolis e ilustrado pelo português Afonso Cruz. Bom dia, Zé. Prazer em falar com você.
Bom dia, que bom estar aqui novamente aí conversando com vocês.
Ah, e passear pelas terras lusitanas, né?
Pois é.
Que é uma delícia. Me conta aqui, você fez essa viagem exploratória e resolveu fazer o livro, ou você resolveu fazer o livro a partir de tantas viagens à nossa terrinha?
Olha, eu venho de uma família portuguesa, e então sempre tinha essa referência, né? O meu avô é de São Martinho do Porto, que é perto de Óbidos. Sim. Tem os tios do norte. Então, sempre tive aquela curiosidade. Pelo Museu da Pessoa, eu fiz algumas viagens a Portugal e eu sempre falava, olha, uma vez eu vou ficar aqui uma temporada só para escrever.
Ai, que delícia isso.
E não é que realmente em 2009 eu consegui. Eu fiquei morando 3 meses em Portugal, onde eu fiz pesquisa para 7 livros infantil-juvenis. Que esse é já é o segundo dessa, não é uma série, né?
Sim.
Mas é uma abordagem nesse conteúdo, porque ao mesmo tempo que eu me senti em casa, completamente em casa...
A gente se sente mesmo, eu também tenho essa experiência.
E que é uma coisa muito gostosa, né? E ao mesmo tempo a gente vê que, nossa, o nosso conhecimento sobre Portugal é mínimo.
É.
E que é uma imagem realmente muito antiga, muito estereotipada, é a que vem para cá. Parece que a gente ainda está no início do século XX, em termos, assim, vamos dizer, de imaginário.
De saber o que é o Portugal hoje, né?
É um Portugal moderno, embora sem abandonar a tradição, e tem uma herança que às vezes a gente nem sente. A gente acha que tudo isso é nosso, é brasileiro.
Sim.
É claro que é nosso também, mas tem uma origem. E aí é que eu tentei, então, fazer esse livro de viagem, contando um pouco para os brasileiros os meus encantos e as minhas andanças.
Pois é, é interessante que... O livro já foi publicado lá em Portugal também?
Então, eu já lancei o livro lá em maio. Mas numa edição brasileira da Peirópolis.
Sim, esse livro mesmo, então. Que legal. E como é que foi a recepção dos portugueses, com seu olhar brasileiro sobre a terra deles?
Olha, foi ótima. Além do lançamento ter sido cheio, o que é uma vitória concorrendo com tantos eventos, eles acharam muito divertido, porque falaram, nossa, só você para escrever isso, eu nunca olharia por esse lado. Claro, é o olhar do viajante, né?
Claro, que é mais interessante, né? Você conta umas coisas ótimas, você começa falando, né? Cheguei a Portugal vindo de Minas, vim e quis passear pedalando pelas terras das 7 colinas.
Pois é, e haja morro lá, né?
E Lisboa, parece com Minas, né?
É, Lisboa tem uma morraria sem fim. E quem anda de bicicleta, pena. Só dá para andar na beiradinha ali, na
área do porto.
Na área do porto, do mar ali.
Na Praça do Comércio e tudo aquilo ali.
Exatamente.
Então, e você conta tudo isso em poesia, né? Você fala da francesinha, que é um sanduíche típico de lá. E depois você explica tudo isso para os leitores brasileiros, os termos que eles têm lá, que são diferentes, né? Aqui no final do livro. Explicando cada poema.
É, eu tentei fazer um suporte, principalmente para o professor. Porque aí, com essas explicações dos poemas, já facilita ele preparar uma aula.
Sim.
E eu sou muito ligado nisso, porque eu acho que o lugar de livro é na escola.
Também.
Então, é importante que, né, a gente consiga chegar e discutir esses temas. E eu estou aqui me coçando aqui para ler um poema.
Vamos lá.
Curtinho.
Por favor, faça isso.
Então, assim como você, também eu tenho uma admiração muito grande pela cidade do Porto, que é uma cidade muito bonita, sem igual.
Sem igual. Eu penso naquela estação de São Bento, que é uma loucura, a gente entra e nem quer sair, né?
Pois é, porque tem aqueles murais gigantescos de azulejos, né?
Sim.
E eu fiz uma por causa das pontes, né? Que uma das coisas que me chamou a atenção é aquela quantidade de pontes sobre o Rio Douro, que é um rio muito largo e muito bonito. Então eu fiz um poema que se chama exatamente Numa dessas pontes da cidade do Porto.
Vamos lá.
Na ponte de Dona Maria, seria Maria II, seria Maria I, ali quase fiz uma besteira. Fiquei bem na beiradinha, pensando em mergulhar nas águas dessa ribeira. Logo eu, que só sei nadar nas ondas da minha banheira.
Que delícia, muito bem-humorado também, José Santos. Não é? E aquela a ribeira ali do Porto, é outro lugar que eu conheço também muito, e que tem aqueles barcos que chegam com os tonéis de vinho lá.
Ah, o Barco Rabelos.
Sim, e que vem, um lado é a cidade do Porto, do outro lado Vila Nova de Gaia, né?
É, o Niterói deles ali.
É verdade. E aí, o seu livro também traz um poema especial sobre o Trema também.
Ah, por causa do acordo ortográfico, que é uma discussão grande.
Comentasse isso, que eu acho tão legal essa discussão.
Eu sou um órfão do Trema. Nunca mais comi linguiça do mesmo jeito depois que tiraram o Trema.
É, mas é mesmo. E o pinguim também.
É, então ficou tudo, porque o Trema realmente ele ajuda a dizer que aquele U tem que ser completamente pronunciado.
Uhum.
Né? E como os portugueses já não usavam o Trema há mais de 40 anos...
Eles não usam, então, o Trema?
Não, eles não usam. Então foi uma parte da reforma que, vamos dizer, os agradou.
Contemplou, né? Porque eles não gostam do acordo ortográfico.
Não, eles estão infelizes e realmente é uma situação difícil, porque toca na carne, na carne da língua,
da
né?
Da língua, da identidade, né? Porque língua é identidade.
Porque às vezes eles não falam, tem consoantes que não são mudas para eles.
Uhum.
Né? Como ator aqui e lá, eles falam ator.
Sim.
É, tem várias palavras que o C é pronunciado. Então,
o indireto, que eu coloquei aqui no Facebook. Estamos falando em indireto.
Então eu fiz esse poema sobre os tremas e eu fiquei um bom tempo também pesquisando, além da viagem que eu fui, do sul, do Lagos, né?
Uhum.
Até Miranda do Douro, que é lá onde se fala a segunda língua de Portugal, que é a língua mirandesa.
Queria saber disso também, a língua mirandesa.
É, então foi uma viagem passando por um pouquinho de tudo, que é fácil, né? Em termos de território, Portugal é menor que Minas.
Uhum.
Então, dá para você, em 10 horas, fazer ponta a ponta, né?
É verdade,
Bem, o que me chamou a atenção da língua mirandesa é que ela tem 15 mil falantes, é uma língua muito antiga, com uma influência grande de um castelhano.
Sim.
As palavras são muito sonoras, eu lembro que a palavra estrela, que me encantou, lá eles chamam de estrelha.
Uhum. Parece que brilha mais, não é?
Brilha mais. E eles estão agora... para fortalecer esse conceito da língua, traduzindo obras para o mirandês.
Uhum.
Então, quando eu estive lá, eles estavam traduzindo a Bíblia,
olha só,
que ainda está em curso, e estavam terminando de traduzir o Lusíadas.
Uhum.
Então, isso me chamou muita atenção. E se por um lado, Rosali, eu fiquei pela viagem... Por outro lado, eu fiquei também mergulhado nos livros.
Sim.
Fiquei quase que um mês indo todo dia na Biblioteca Nacional, fazendo pesquisa para pegar um pouco também da tradição.
Uhum.
E eu queria ler aqui umas duas quadrinhas.
Por favor, leia.
Que eu quis criar uma série que se chama Recriando Antigas Quadras,
uhum.
que é exatamente nessa tradição, né? Então, eu peguei o mote e fiz a minha versão.
Isso.
Então, tem uma que é assim. Subi ao alto da torre para saber se tu vinhas. Só avistei 3 pardais e 37 andorinhas. E tem uma outra tendência deles, que é fazer, então, quadras infantis com insetos. Então, eu fiz essa. Fui noivo de uma formiga, por um zangão me deixou. E agora, com Bela Pulga, noivo de novo eu estou.
Que ótimo. É tudo muito bem-humorado também, né, José Santos?
É, mas é porque lá é bem-humorado, né? Todo mundo...
Eles têm aquela coisa da melancolia, que é uma tradição, mas eles também têm um humor muito interessante, né?
Ah, sem dúvida. E assim, a gente que tem parente, fica revendo os parentes lá em cada contato tem um eco, né?
É verdade.
De coisas que a gente ouviu na infância. E aí, o que foi bacana desse livro é que eu pude editá-lo pela Perópolis. A Perópolis é a mais mineira das editoras paulistas.
Sim, é. A gente sabe disso.
E tem publicado em muitos autores mineiros, e tem um DNA realmente da cultura mineira ali na Perópolis, que é muito legal.
Uhum.
E o que foi interessante é que agora a Perópolis lançou um catálogo de títulos de autores portugueses para infantil juvenil, né, que ela está publicando já há alguns anos.
Sim.
E eu acabei entrando nessa leva, da gente fazer uma publicação que ficasse lá e cá. E por isso veio a ideia de se conseguir um ilustrador português.
Pois é, isso eu queria que você falasse, porque o Afonso Cruz, ele traz também esse humor, né? No texto tem humor, mas a ilustração dele também traz humor.
Aí o Afonso é um artista jovem, né? Ele deve ter uns 35 anos, e ele trabalha em todas as áreas. Ele faz animação, ele desenha, ele escreve solo, ele tem uma banda de jazz, ele fabrica cerveja, e ele mora afastadão, lá no meio do Alentejo, sozinho, ele, a mulher e dois filhos pequenos.
Uhum.
E eu acabei vendo umas ilustrações dele e consegui, através de uma amiga, um e-mail.
Sim.
E fiz um contato com ele, e ele foi a Lisboa tomar um café comigo, e foi ótimo, porque a gente se entendeu super bem. E ele topou entrar no projeto, e fizemos então esse trabalho à distância,
uhum,
né, por e-mail. E eu fiquei muito feliz, e pudemos estar lá juntos
no
quando
lançamento.
Fui lá levar o livro, né? E foi um bom resultado, e estamos pensando em outros voos, porque a gente precisa aprofundar esse intercâmbio com Portugal.
Claro, é verdade isso. A gente conhecer mais da literatura deles e eles conhecerem mais também do que a gente faz por aqui, né?
Ah, exatamente. E é bacana, por exemplo, teve uma vez que eu fui numa biblioteca longínqua, lá quase na zona rural, e eu acho lá Ziraldo, acho lá Ana Maria Machado.
Olha que beleza.
Foi uma surpresa, assim, muito, muito gostosa.
Uhum.
E agora tem, então, esse esforço, porque, Osalito, você sabe que vai começar agora, dia 7 de setembro, o ano de Portugal no Brasil.
Sim, sim.
Então, vamos
nossa
ter aí
independência,
um ano...
a gente vai estabelecer vínculos outra vez, né?
Ah, sem dúvida, aí está uhum. tá vindo inclusive o Zé Jorge Letria, né, que é um escritor bem importante de Portugal, ele vem aqui para a Bienal, né, vem com a Perópolis,
também
está trazendo.
Também a Perópolis, verdade.
E o Letria, em termos de popularidade, é um equivalente a um Ziraldo.
Sim, ele é muito lido lá em Portugal, né, a gente encontra muita coisa dele nas livrarias lá.
Muito lido, muito querido. E do nosso contato surgiu até um livro. Nós fizemos em quatro mãos, ainda está inédito, que chama Rimas de Lá e Rimas de Cá, onde a gente faz perguntas e respostas sobre os nossos países.
Cada um na sua língua, vamos botar assim entre aspas. É isso?
É, eu pergunto lá como são as festas populares, aí ele responde, ele me pergunta como são os monumentos brasileiros e por aí vai.
Uhum.
E isso acabou virando um livro.
Que beleza.
Feito por e-mail.
Já estou curiosa.
E espero que, ele ainda inédito, espero que ano que vem esse livro já esteja aí fazendo parte aí das nossas comemorações do ano Portugal no Brasil também.
Uhum, muito bom. E o bom, o que você colocou na primeira fala sua, é que esse livro é o segundo de uma série que você vai fazer. Isso é muito legal, não é?
É porque eu espero... continuar, eu já tenho dois aí no prelo,
uhum.
Um que se chama Quadrinhas para Miúdos,
sim,
que são espécies de quadrinhas adivinhas sobre palavras que são usadas em Portugal no cotidiano, mas que a gente não tem ideia. Sim. Por exemplo, você sabe o que é um esferovite?
É uma caneta esferográfica, não é?
Não, é uma pegadinha. Esse esferovite é o isopor.
Ah, é verdade. A caneta esferográfica também tem um nome para gente estranho.
Tem. Agora eu não me lembro.
Pois é, eu te peguei também, tá vendo?
Eu fiz uma listinha e fiz 20 poemas adivinhos em cima disso, da Osga, do esferovite, do autocarro, do elétrico e por aí vai. Uhum. E o outro eu fiz um cordel com o João Oliveira e o Marco Aurélio. Sim. Em cima de um romance de cavalaria do século XVI, que se chama Palmeirinho de Inglaterra.
Que beleza. Você vai na origem também, né? Da língua portuguesa como língua independente do castelhano ou do galego português.
Mas isso é um mérito do Jô, porque o Jô Oliveira é que fez essa encomenda. Ele falou assim, olha, tem um livro que é muito famoso, porque tem uma passagem célebre no Dom Quixote de Cervantes, sim, que eles queimam toda a biblioteca do Dom Quixote, porque ele estava ficando louco por causa dos livros de cavalaria. É. E só salvam 3. Um desses 3 livros é justamente o Palmeirinho de Inglaterra. Uhum. E aí é que surgiu a ideia de recriar com um cordel essa história.
Muito bom. Bom mesmo, José Santos. Viagem às Terras de Portugal, livro de José Santos, editado pela editora Peirópolis, com ilustrações do português Afonso Cruz. Não é isso?
Não, é isso. Eu estou muito contente com o livro. A Peirópolis está fazendo aí um esforço grande de divulgação. Uhum. E eu estou viajando, fazendo lançamentos. Mal espero a hora de estar aí em Belo Horizonte lançando o livro também.
Venha mesmo.
E vamos aí, dentro das nossas palestras e das nossas intervenções de escola, levar um pouquinho mais desse Portugal aí interessante e desconhecido, né?
E tão parecido, né? Desconhecido e tão parecido.
Pois é, exatamente.
É isso aí. Zé Santos, muito obrigado por falar com a gente aqui. A gente está te esperando em Belo Horizonte, então, e a gente vai noticiar aqui, com certeza vamos nos encontrar. E para quem ainda está esperando esse dia, Viagens às Terras de Portugal deve ter já nas livrarias, editorapeirópolis.com.br, encontra lá também, não é isso?
Exatamente, já está distribuído aí para todo o Brasil.
Tá bom, muito obrigada, sucesso para você.
Falando de livros.